isso aí, começando mais um podcast do CrossFit 198, o episódio de número 24. E hoje nós vamos falar do 24, Kobe Bryant. Vou pedir para quem está hoje aqui, a gente tem alguns convidados, que o pessoal se apresente rapidamente para a gente poder começar esse podcast.
Fala galera, estamos de volta, falar de Kobe Bryant aqui é o Teco. Foi muito bacana ali o Mamba Mentality. Esgotei o tema, como diz o Marte. Passei aí um mês fazendo uma imersão de Kobe Bryant, ouvindo podcasts, lendo livro. Acho que tem muita coisa interessante que pode contribuir para a comunidade do CrossFit e para todos os praticantes de atividade física.
Eu costumo não me apresentar, né? Eu sou o Márcio, estou em todos os podcasts aí.
Pô, legal, tudo. Pô, prazer.
Prazer.
Como está?
E aí, galera, beleza? Quem tá falando é o Choco. Eu já participei de um outro podcast aqui da casa e é sempre um prazer estar com essa galera aqui, ainda mais falar sobre um cara que sempre serviu como referência, tipo, tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Então vai ser um prazer trocar essa ideia aí com a galera.
Fala galera, aqui é o Hugo, podcast aí, episódio número 24, hoje o 24 que... Pra gente é sempre um número com uma conotação mais pejorativa, acho que hoje vai ter um significado diferente. Vamos prestar a nossa homenagem ao Kobe e tentar decifrar o que ele foi, além da carreira de atleta dele, o que levou ele a ter a mentalidade que ele criou e onde a gente pode aplicar isso na nossa vida.
Opa, estamos aqui, a gente está com plateia hoje no podcast. diretamente é dos estúdios
do CrossFit
98. A gente, esse programa evoluiu, temos escritório, né, onde eu faço os meus vídeos aqui no meu office. Eu dei um passo na minha carreira e a gente fez questão de improvisar um auditório. Aqui no nosso auditório a gente está com... uma fera brava do jiu-jitsu. Eu trouxe ele pra cá, Marcão Imperatore, dá uma
palma.
Salve
de palmas aí pro Marcão. Fala galera, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês aqui e ouvir um pouco mais do Kobe com essas lendas aqui. Valeu galera.
É isso aí, Marcão, pode botar a roupa agora.
Eu vou começar isso. O Teco já começou com a polêmica, mas eu vou entrar em outra polêmica aqui a respeito do Kobe e de tudo que a gente viu, né? Se falou muito do lado do Kobe, do legado, do Mamba Mentality, mas se deixou um pouco de lado a questão do relacionamento, né, do Kobe dentro do time. Pelo que eu percebo, e isso que eu queria ouvir de vocês, ele era meio casca grossa, ele era meio mala em alguns momentos ali na relação de time, na relação dos companheiros. Qual que é a visão que vocês têm do Kobe?
Opa, olha, eu estudando, eu ouvi, né, muita coisa, assim, que a gente acaba tendo noção de notícia de bastidor, tal, né, da dificuldade que ele tinha, né, no grupo e tal, mas estudando um pouco o livro dele, ouvindo muita entrevista, e principalmente acho que no momento que o Kobe se aposenta, que ele sai fora do jogo, e aí ele consegue falar da carreira dele e de alguns episódios de uma forma mais madura também, porque uma coisa interessante quando você começa a estudar a carreira do Kobe é você perceber o quanto os desafios da carreira dele amadureceram ele. Assim, é uma questão que me fascina muito, é a maturidade de um homem, né? De uma pessoa dentro de uma trajetória. Então, quando você ouve algumas entrevistas, alguns bate-papos que o Kobe fala de alguns episódios, né? A crise que ele teve com o Shaquille O'Neal, outras questões, né, contra os rivais, tal, a rivalidade dele com o Boston Celtics, alguns jogadores, discussões com o técnico, você entende, quando você começa a entender, entrar na cabeça dele, você vê que fazia parte daquela busca incessante por excelência, por atingir os objetivos mais altos, né? E aí você vê que, o quanto ele era comprometido com o trabalho dele, né? O quanto ele exercia essa ética de trabalho. Então a gente, num primeiro momento, absorve aquilo como uma arrogância, como uma petulância ou até um excesso de energia, mas era uma busca. Ao longo do tempo você vai tendo um olhar de entender um pouco melhor os motivos que aquele jogador estava tendo naquele momento, o quanto ele desejava aquilo e o quanto ele precisava impulsionar as pessoas ao redor dele para atingir os objetivos que ele tinha para a carreira dele. Então eu consigo ver de uma forma diferente. É bacana que eu, nesse estudo, eu amadureci também, mudei um pouco minha ideia sobre os jogadores e sobre o próprio jogo de basquete, né? Principalmente a NBA.
O Teco falou agora sobre a ideia que a gente tem do jogo de basquete, a ideia que a gente tem da NBA. E eu acho que a gente pode dividir essa parte do individualismo do Kobe em duas etapas na carreira dele, né? Quando ele chega na liga e os três primeiros títulos do Lakers, que eles ganharam em 2000, 2001 e 2002. Ele era um cara muito novo ainda. Quando ele ganhou o primeiro título, se eu não me engano, ele tinha 22 ou 21 anos. Ele era um cara muito novo e ele tinha um ímpeto muito grande de se tornar um cara dominante, né? De ser o melhor na posição dele, de ser o melhor que ele podia ser. Ele era um cara muito dominante e ele tinha um time ao redor dele que correspondia, né? Ele tinha o Shaq, ele tinha outros jogadores que correspondiam a esse anseio dele de querer ser campeão, de querer ser o melhor. A partir do momento que esse time do Lakers foi campeão e depois foi vice-campeão em 2003, a partir da perda do título em 2003, eles perderam pro Detroit a final. E a partir desse processo, começou um processo de desgaste dele com o Shaq, o que culminou com a saída do Shaq, se eu não me engano, em 2005, né, que foi pro Miami. E na minha visão, e após o episódio também do processo que ele sofreu de acusação de estupro e tal, eu acho que ali, nesse momento, ele começou a ser um jogador um pouco mais altruísta. É claro, a NBA é uma liga de ídolos, né? E ídolos, geralmente ídolos ofensivos, que pontuam muito. O Kobe nem era tão carismático assim em relação a câmeras, essas coisas, mas ele era um cara extremamente agressivo, um cara que pontuava muito e que carregava, entre aspas, o time dele nessa parte ofensiva. E a partir desse momento que o time começa a ser reconstruído, até culminar com o título em 2009, 2010... acho que o Kobe, ele assumiu um papel de liderança e começou a ser um pouco mais altruísta, começou a ajudar um pouco mais os companheiros. E uma coisa que se destaca, para você falar que um jogador de basquete é um grande jogador de basquete, é aquela coisa, ele não só tem que ser bom nos números dele, ele tem que melhorar quem joga com ele. É a característica dos grandes jogadores. Ele começou a melhorar os caras que estavam ao redor dele. Pau Gasol, o Derek Fisher, alguns outros jogadores que fizeram parte desse segundo momento com ele, começaram a melhorar pela liderança dele também. Né? Então acho que é importante a gente frisar esses dois momentos da carreira dele.
Eu tô vendo assim, e uma das coisas que mais me marcou é realmente essa trajetória da maturidade, sabe? O quanto a carreira do cara vai fazendo ele amadurecer com quem se propõe a amadurecer, né? Quem se propõe a falar assim, não, eu quero crescer com os dramas, né? Até a acusação de estupro, né? Ele acabou entrando num acordo judicial, né? Acabou, né? Eu não lembro o valor, não sei se foi 20 milhões...
Se não me engano, foram 10 milhões de dólares, alguma coisa assim. Bom, eu não sei de quem partiu o acordo também.
Foi uma coisa, eles entraram em acordo e depois disso ele entrou, ele fez tipo um depoimento de falar, olha, eu naquele momento eu não achei que eu estava sendo invasivo, eu não achei que eu estava desrespeitando, eu achei que era normal, que fazia parte de um flerte, né? Mas eu respeito a opinião dela e, né, entrou nesse acordo e logo depois disso ele meio começou a se retratar com a vida dele, né? Principalmente com a família, né? Porque foi uma coisa que comprometeu muito o casamento dele, né? No começo, então ele foi resgatar esse casamento, reestruturar essa família, que a vida dele entrou em colapso e aí ele passou a se engajar em questões relacionadas à mulher, né? As mulheres na liga, de uma forma geral, e também...
Ele foi um dos grandes apoiadores da WNBA, é considerado até hoje, talvez dos atletas da NBA, o maior apoiador da, WNBA.
Isso tem relação também com a perspectiva dele ver que a filha ia jogar, mas também veio no pacote dessa maturidade, depois desse episódio, né? Dele perceber. E aí entra numa discussão muito ampla, e até por essa questão de machismo, uma série de coisas, a gente não entende muito bem essa linha, né? Do que é ofensivo e do que não é, e acaba cruzando essa linha até por uma cultura. Né? Eu achei interessante esse depoimento dele, de falar, olha, eu naquele momento eu não percebi, mas eu consigo ter empatia de entender que essa pessoa se sentiu ofendida e eu vou tentar resolver essa questão. Então, quando eu vejo muito essa questão, a trajetória dele, foram 20 anos de carreira na mesma marca, né, no Lakers, e com vários episódios, e uma busca pessoal por aprimoramento, eu também vejo que essa busca pessoal por aprimoramento, ela extrapolava a quadra, ela era meio que no desenvolvimento pessoal, na maturidade dele. A questão dele mudar de ser altruísta foi quando ele começou a constatar o quanto ele precisava ser líder de equipe para fazer aquela equipe jogar, né? Eu vi uns depoimentos, ele falou, olha, comecei a olhar algumas campanhas, alguns atletas, e comecei a olhar para mim mesmo e falar, cara, se eu não liderar meu grupo, eu não vou conseguir atingir os meus resultados, né? Acho que a própria briga do Shaquille O'Neal, eles vinham em três temporadas consecutivas, né, e perderam do Detroit, com o Shaquille O'Neal muito fora de forma, né? Muito os caras não deixaram o Shaquille jogar, né?
Ben Wallace dominou.
O Ben Wallace,
um jogador que era bem menor.
Dominou o Shaquille, dominou. E ali foi uma indignação do Kobe, né? Porque ele tinha planos, assim, ele queria bater o Michael Jordan de número de títulos, né? E ele viu aquilo passar pela mão dele por causa dos outros, né? Eu acho que essa foi uma das discussões, a indignação. Eu vi uma entrevista dele, ele fala, cara, o Shaquille O'Neal podia ter tido 10, 12 títulos de NBA, de tão difícil que era jogar contra ele, né? Um jogador que marcava.
Eu nessa busca por conteúdo para esse episódio, isso do erro dele, na verdade, uma das coisas que mais me marcou foi constatar como ele lidava com o erro, né? Você falou, né, muito do que ele fazia na quadra, ele levava para a vida pessoal, e com esse episódio do estupro não foi diferente, né? A gente conversou que ele não tinha tanto essa preocupação com números, né? Ele arremessava, sei lá, 30, 40 bolas para matar 10, para ele estava tudo certo. Ele lidava bem com o erro, ele não se permitia ficar tão frustrado quanto de não tentar de novo. E quando teve essa acusação de abuso, né, ele teve o mesmo comportamento. Pô, então quer dizer que eu errei? Eu não sabia que isso era um erro. E o que eu vou fazer com esse erro? Então eu vou lutar por essa causa. Eu acho que também ajudou o fato dele ter, foi na época também que ele teve as filhas, né? E ele sabia que, de certa forma, ele lutando por essa causa hoje, isso lá na frente, poderia fazer a diferença na vida delas. E, inclusive, é uma coisa que vai ficar uma interrogação, né? Porque, pelo que eu li, a Gigi, que é a filhinha dele, né, que era uma aspirante a estrela na WNBA, as pessoas estavam esperando para saber como seria o legado do Kobe na liga feminina, né? O que, que seria, como seria, como essa história seria construída. E é uma pena que a gente não vai poder presenciar isso, a gente vai ficar só especulando, porque ela também acabou falecendo no acidente. Mas assim, eu acho que hoje não só isso, eu acho que em várias outras coisas a gente ainda vai conversar muito e trazer como fatos assim que são muito pertinentes à nossa vida, né? Mas eu acho que o principal, que faz o Kobe ser o Kobe, é ele não ter esse medo de errar, e eu acho que ele passou por cima disso, porque o objetivo dele era muito maior do que ser lembrado por um cara que errou muito. Ele queria ser lembrado porque ele foi o cara que igualou o Michael. Então, assim, não interessa se ele errou 20, 50 cestas durante o jogo. Se ele chegou na meta do Michael, estava tudo certo e ninguém ia lembrar do que ele errou, só os acertos dele.
Oi. Alô? Na verdade, eu tava colocando isso para vocês, porque a minha percepção foi essa, né? Ele cobrava muito do time, com base na régua dele, né? Com base na régua dele. Olha, eu treino, você tem que treinar também. Então, tinha essa cobrança, às vezes, de ele... Era um jeito de ele provocar e de ele estimular também que a equipe acompanhasse ele naquilo que ele tinha projetado para a carreira dele. Mas mudando um pouco de assunto, né? Nós ouvimos várias, eu pelo menos ouvi algumas histórias do Kobe, assim. Uma história de cada um aqui que vocês podem destacar, que falou assim, olha, isso aqui me impressionou por esse motivo.
Então, eu acho que tem... Cara, é difícil falar, porque tem muita história em volta do Kobe Bryant, assim, principalmente, que nem o Hugo estava falando das questões do erro, e antes da gente gravar, eu tava falando justamente isso. Ele entendia, para ele era muito claro, era muito nítido o quanto era importante errar para ser excelente. E eu vejo no nosso dia a dia, nós mesmos, e de repente as pessoas ao redor, principalmente quem trabalha com ensino, percebe o quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com frustração, às vezes com uma, duas tentativas erradas. E era um cara que tentou muito. Então, isso realmente, essa clareza que ele tinha sobre o quanto era parte do processo erro, é uma coisa que me chama muito a atenção. Mas uma coisa que me chama muito a atenção no Kobe Bryant era mapear o jogo, todos os fundamentos do jogo, desde condução de bola, como se portar no garrafão, como defender, como ser um bom defensor. E o quanto ele foi... É engraçado porque no podcast anterior a gente falou muito disso. Quando você está vivendo um momento, o importante é você ter intensidade, mergulhar fundo e esgotar o tema que você está vivendo. E o Kobe é um exemplo muito claro de um cara que esgotou o tema. Então ele foi em todos os aspectos do jogo e tentou esgotar o tema aspecto por aspecto. Então... E ele não tinha receio de pedir aconselhamento para ninguém. Então, ao longo da trajetória dele, o que me chama a atenção é ele ligar, de repente, para o Michael Jordan para pedir aconselhamentos sobre movimentação, como ensinar a filha dele. Isso já aposentado, já renomado, de ligar para o Michael Jordan e falar, meu, como eu ensino a minha filha a fazer um arremesso igual ao seu? Ele contratar o Joaquim Olajuwon para ensinar ele a trabalhar embaixo da... dentro do garrafão, perto do poste, né? Que eles chamam. O Bill Russell, que foi um baita campeão, né? O Bill Russell, ele é daquele time clássico do Celtics. E era um cara que na liga era um cara muito atlético. Ele veio do atletismo e era o único cara que conseguia fazer frente ao Will Chamberlain, que era o cara mais alto da liga, muito vigoroso. Então, Bill Russell era um exemplo de competitividade. Ele foi o tutor. Então, ao longo da carreira do Kobe, não ter medo de perguntar, não ter medo de ir atrás, não ter medo de incomodar as pessoas atrás dessa busca e de esgotar o tema. O que me chama a atenção são esses episódios de tutoria, de ir atrás, de ligar de madrugada. Era um cara que... Eu vejo que hoje eu passo isso. Era um cara que acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele estava já treinando muito. E até tem uma história interessante do Jay Williams, né? O Jay Williams é um empreendedor que jogou na liga. Eles iam fazer um jogo contra um com o outro. E os jogadores, o Choco consegue falar isso com mais clareza por ser técnico de basquete. Mas o Jay Williams foi para a quadra fazer um volume de...
Você roubou minha história, Teco.
Então, faz assim, conta essa história. Pode contar. O Jay Williams foi pra quadra fazer uma série de arremessos e o Kobe tava lá já arremessando. E aí o Jay Williams fez muito arremesso e viu o Kobe fazendo não só arremesso, mas fazendo movimentação de quadra, trabalhando muito pesado. E aí o Jay Williams terminou, levou o menino que passa a bola para ele, foi fazer uma sauna, não com o menino, lógico, foi fazer uma sauna, né, pra
se preparar. A gente sabe, né?
Fica na polêmica na NBA. Aí ele foi Ele foi né, fazer uma sauna, se preparar pro jogo à noite. E o Kobe continuou lá. E o Kobe arrebentou naquele jogo. E o Jerry Williams foi atrás dele falando: cara, o que você tem na cabeça de fazer tanta coisa? Ele falou: cara, eu tava terminando, eu vi você chegar. E eu falei: cara, esse cara vai... ele vai sentir o quanto eu trabalho mais do que ele. E eu acho que o Kobe ganhou o jogo antes do jogo. Acho que o Kobe era muito ligado a esses aspectos extra-quadra.
E ele contando essa história, ele fala que ele ficou no vestiário ouvindo a bola bater na quadra e ele ficou esperando o terminal. Depois do jogo ele foi comentar. Então, assim, a cabeça dele falou assim: esse cara tá treinando muito, né?
É legal, cara. Psicológico é foda, né? E aí, cara, dentro do material que eu estudei, né, teve um podcast que eu ouvi, teve uma história bem legal, porque a gente, pelo menos eu, comecei a conhecer mais do Kobe, principalmente dessa parte do Mamba Mentality, no meio do ano passado pra cá. Coincidentemente, na época que eu ganhei a camisa do Kobe de um aluno. E aí, nesse podcast, eles contaram que ele e o Shaquille O'Neal tiveram vários atritos, né, mas teve um ponto, parece que virou a chave, assim, na amizade dele, né? Na relação entre eles dois. Teve um All-Star Game, que tem a premiação do MVP do jogo, né? Aí eu acho que não é MVP, né?
É do jogo.
Isso. Enfim. Só que aí parece que a galera elegeu o Kobe e o Shaquille O'Neal. Só que só tem um troféu, né? Então, Braga, ia ter que rolar uma... não sei, não dá pra cortar o troféu ao meio, né? Tem que ficar com um dos dois. E aí o Kobe falou assim: cara, Shaquille O'Neal, pode ficar com o troféu e dar pro seu filho. Porque parece que o Shaquille O'Neal não teve uma relação muito maneira no início, assim, com o filho dele, né? Eles estavam começando a costurar essa relação e tudo mais. E eu acho que ele enxergou que, porra, brother, leva esse troféu pra ele, que pode ser o começo de algo bacana entre vocês dois aí e tal. E ele, de bom grado, falou: cara. E aí, a partir daí, parece que o filho do Shaquille O'Neal começou a pegar... ter amizade com o Kobe, pegou o conceito dele com ele com relação ao jogo, etc. E aí o Kobe virou até um amigo não só das quadras, né? Um amigo íntimo da família do Shaquille O'Neal.
Ele fica, na verdade, eu vi, a ESPN fez uma dinâmica, né? Colocou os dois. E essa entrevista é muito maneira, porque os dois começam a conversar. E o Shaq fala desse episódio, ele fala: cara, ali eu percebi o quanto eu fui babaca com você de... Porque o Shaquille O'Neal sempre foi um cara que fazia muito bem esse marketing, sabe? Essa figura de ser o casca grossa, não sei o quê. Então, de uma certa forma...
Ele era fanfarrão, né? Ele ia pra TV, provocar...
goofy, né? Tipo, patetão mesmo. E o Shaquille O'Neal capitalizou muito em cima dessa treta que ele teve com o Kobe, né? Então, chegou a vazar vídeo assim, do Shaquille O'Neal tá numa discoteca cantando rap e provocando o Kobe Bryant e tal... E o Kobe Bryant achava aquilo engraçado, sabe? Não era uma coisa que ele não pegava ar. Eu acho que conhece o cara, assim, sabe? A essência do cara. E aí quando vem esse episódio do All-Star Weekend, eu vejo o Shaquille O'Neal falar pra ele assim: cara, aquele dia eu vi o quanto eu fui babaca, né? O quanto eu desperdicei meu tempo, eu podia ter me retratado com você logo e a gente ser amigo.
Tem uma... O Teco roubou todos os meus exemplos. Então, assim, eu vou encerrar o programa.
Eu entrei na
fase. Eu vou deixar só o Teco fazer o programa.
Pode parecer um quanto estranho que eu vou te falar, mas eu entrei dentro de você.
Ok. Não, mas então, até esqueci o que ia falar. Fiquei tão emocionado que até esqueci o que ia falar.
Mas você viu essa entrevista?
Eu vi, né? Muito legal.
Cara, essa
muito
entrevista
legal.
É sensacional.
Não, mas tem um momento que ele fala que eles começam a falar sobre o Shaquille O'Neal parar de treinar, né? Que ele também entrou naquele. Antes do programa, a gente estava falando assim dos caras que estavam no auge e parece que perderam um pouco, né?
Motivação.
Eu chamo de momento Axl Rose, né? Que eu li uma reportagem uma vez do Axl Rose, que o Axl Rose ficou, acho que 10, 12 anos sem gravar com o Guns N' Roses. E...
Só uma observação minha, lembrando que pra mim o Axl Rose sempre foi ruim. Mas prossiga.
Ok.
Prossiga.
Não tô entrando no mérito aqui, não. Eu lembro por causa da reportagem, que os caras queriam tirar ele da casa dele pra gravar, reservava estúdios, músicos, tudo que ele pedia e tal. Ele não ia, tá ligado? Que o título era o álbum mais caro da história, que era o Chinese Democracy, que depois saiu, né? E aí, e falando da questão da motivação, que fala assim, o cara tinha tanto dinheiro, pra que o cara ia sair pra gravar, entendeu? E às vezes o atleta chega num momento da vida dele, fala, ah, meu, eu não vou treinar. E eles tiveram uma discussão, né? É, nessa conversa aí, que o Shaq fala, ah, eu queria ficar lá tomando pina colada, na sauna e tal. Eu sabia que tinha um cara lá que tava treinando 10, 12 horas por dia, eu tava sossegado. Só que a conversa dos dois, né? Então, assim, é um momento de outro, muito podre, que fica, né? Fica.
Não tem uma história que, tipo, treino marcado pra amanhã, tá o Kobe lá antes do treino já arremessando e o Shaquille O'Neal chegando com o cheeseburger do McDonald's, sei lá. É verdade isso? Né?
Eu não lembro essa do cheeseburger, eu não lembro, não. Mas o, assim, o que mais me lembra do Kobe Bryant, o que mais me admira nele, sempre foi a paixão que ele teve pelo jogo. Essa obsessão dele de tentar ser o melhor que ele poderia ser e superar os ídolos dele, vem da paixão que ele tem pelo jogo de basquete. E, e outra coisa, ele era um cara preocupado com todos os aspectos do jogo. Ele não estava só preocupado em que o Lakers ganhasse ou que ele fosse o cestinha da temporada, enfim. Ele se preocupava com a formação dos jogadores que estavam vindo, por exemplo. Ele era um crítico muito grande. É, nos Estados Unidos, o sistema de formação de jogadores é um sistema ligado à escola e, na sequência, à universidade e o basquete profissional. E os jogadores que não entram na NBA e que querem seguir carreira vão muito para a Euroliga, muitos vêm para a América do Sul, para a Austrália, para a Ásia, agora tem algumas ligas fortes e tal. É, e ele se preocupava muito com a formação dos garotos. Ele era um crítico do... Tem um sistema lá que chama AAUU, que é, nas férias, no verão americano, alguns patrocinadores, Nike, Adidas, Gatorade, formam equipes e jogam alguns campeonatos.
Tem um campeonato do McDonald's, bem famoso, né? De criança.
De,
né?
Criança, sim. Então, tem vários patrocinadores que organizam várias ligas regionais nos Estados Unidos no verão, fora do período de aula dos garotos. E, só que é um sistema totalmente voltado para o basquete individual, que é uma característica do basquete americano, né? E o Kobe era um crítico ferrenho desse sistema. Ele foi desse sistema, ele veio desse sistema, e ele era um crítico muito grande. Por quê? Porque ele falava que o basquete americano, ele falou, hoje em dia o mundo inteiro joga basquete. A Europa joga um basquete totalmente diferente dos Estados Unidos. Um basquete que o garoto aprende os fundamentos do jogo desde pequeno, a leitura do jogo. E o Kobe falava, os nossos garotos estão chegando aqui fisicamente muito fortes, muito atléticos, só que eles não sabem jogar basquete. Eles sabem correr, sabem saltar, sabem enterrar a bola, só que os caras que estão vindo da Europa, e a preocupação do Kobe era justamente essa, daqui a pouco o basquete não vai ser mais um esporte americano, vai ser um esporte europeu pela qualidade que esses jogadores vêm. Aí na época criticaram ele, falavam que ele estava viajando, não sei o quê, mas hoje você vê a quantidade de jogadores e o basquete que é jogado no mundo inteiro. Ele falava isso há 15 anos atrás.
Você me chamou a atenção, né?
Mas é que ele teve o pai dele também, que ele jogou na Europa, então ele tinha essa visão.
Ele tinha essa visão,
estava acontecendo fora.
Exatamente. Não, eu tava batendo um papo com o Choco ia ver aqui em casa, a gente jantou, eu tava perguntando da liga, e ele falou desse lituano, né?
É, esloveno.
Esse esloveno, Luka Doncic. Aí eu comecei a ver alguns highlights dele, ver ele jogando o cara, e uma observação que o Choco fez pra mim, fala assim, Teco, esse jogador, ele faz os caras parecerem uns idiotas jogando. Ele é tão inteligente, ele tem uma leitura de jogo. E ele tem uma coisa interessante que, assim, ele acelera e desacelera a movimentação dele. Ele tá indo lento, de repente ele dá uma acelerada, ninguém segura ele. E era um jogador que uma coisa que eu admiro, assim, no Kobe, aposentado, porque o Kobe, ele fala, cara, eu esgotei tanto o tema que eu não tinha interesse nenhum de assistir um jogo de basquete. Ele nunca mais tinha ido pro Staples Center. Ele não tinha interesse nenhum. E a filha obrigou ele, porque a filha queria, né, treinar. Sim. E queria assistir os jogos. E a filha era fã do Trae Young, né, do jogador.
Trae Young.
Trae Young é o quê? Atlanta Hawks?
Isso. Atlanta Hawks,
é. É, ela era fã do Trae Young e do Luka Doncic. E aí, por consequência, teve até um episódio aí, um pouco antes do Kobe falecer, que o Luka Doncic estava na lateral, o Kobe falou um palavrão em esloveno para ele. O Luka Doncic virou.
Tá difícil gravar o programa com o Teco. Ele esgotou o tempo.
Ele falou, o cara virou e falou, porra, não acredito, o cara tá falando de esloveno.
Esse jogo aí.
E eu tava vendo esse cara jogar, esse cara joga muito, cara.
Choco, eu não gosto do estilo dele, cara. Eu acho que ele é eficiente, mas eu não sei. Tem alguma coisa...
Do Luka?
É, pra mim é diferente do LeBron, por exemplo. Eu não acho ele tão agressivo. Não sei se estou certo, mas tem alguma coisa no estilo dele que é diferente do que eu vejo no Trae Young, por exemplo. O Trae Young é malucão, né?
Sim,
mas
sim.
Eu gosto do estilo dele. O Doncic joga muito, é muito eficiente, ele desequilibra o jogo, mas o estilo dele de jogo não me chama atenção.
Mas você não acha que esse choque de escolas...
Pode ser isso. Eu não consigo identificar, mas provavelmente seja
isso. Como você é um cara que acompanha NBA, você está muito familiarizado com a escola americana.
Então, é o que o Teco falou, é uma escola de basquete totalmente diferente. Você não gostar do estilo, tudo bem. Eu conheço alguns amigos, eu sou técnico de basquete, jogo basquete, nem sei mais há quanto tempo. Mas a minha vida é toda ligada ao basquete. Eu tenho amigos que não gostam do LeBron James, por exemplo. O LeBron James é pipoqueiro, o LeBron James não sei o quê. Cara, o LeBron James, você não tem como falar numa conversa dos 5 maiores jogadores da história e não colocar o LeBron James no meio deles. Não tem como. Você vai falar do Bill Russell, o Bill Russell é um jogador totalmente fora da curva, e o Bill Russell, além de tudo, se existem negros jogando basquete hoje, só estão por causa do Bill Russell. O que o Bill Russell passou no Boston... em termos de racismo, de tudo que aconteceu na vida dele, e conseguiu ser o cara que ele foi, só existem negros jogando hoje na NBA, jogando basquete, porque o Bill Russell aguentou firme naquela época. Se não fosse por ele, ainda provavelmente seria um esporte dominado por brancos, como era naquela época. Isso é uma outra questão, talvez, para um outro dia. O Luka Doncic, ele é um jogador, ele tem fez 21 anos ontem. 21 anos ontem. Ele não podia nem jogar em Las Vegas, por exemplo. Não podia entrar num cassino. Ele é um jogador... Você pode ter certeza que eu tô falando isso com toda certeza do mundo. Esse garoto vai ser um dos maiores jogadores da história do basquete. Não só pelos números que ele produz. Pela capacidade que ele tem de enxergar a quadra que nenhum outro jogador tem.
Tanto que o dono do Dallas falou que... Porque aquele alemão...
O Dirk
Nowitzki.
Foi querer comparar. O dono do Dallas falou, cara, não dá pra comparar.
O Jerry West, que é um dos maiores, foi um dos maiores jogadores da história, é um dos maiores recrutadores
falou
de talentos da história. Ele falou assim, não dá pra comparar o Dirk Nowitzki com esse menino. Não dá pra botar... E olha que o Dirk foi um monstro de jogador.
Um monstro de jogador. Ele deu um título, pô. Falar que um jogador deu um título é muito sacanagem, né?
Sim.
Mas ele foi
Até quando que ele foi MVP, o time não ganhou.
Ele foi protagonista de um título, né? Que foi contra o LeBron,
sim,
né?
Sim, foi contra o LeBron. Em 2010, se eu não me engano.
Sim.
Mas o Luka Doncic, cara, ele é um jogador muito, muito, muito acima dos outros. Eu vi ele jogando... ele estava no Real Madrid com 16 anos. Cara, 16 anos. Meu filho está fazendo 16 anos hoje. 16 anos é uma idade que o garoto não entende muitas coisas do jogo de basquete ainda. Muita coisa. Ele era... parte da rotação do Real Madrid, que era campeão da Euroliga e foi campeão mundial em cima do Bauru aqui no Brasil, por isso que eu assisti o jogo dele. E eu lembro do assistente técnico do Real Madrid falando, o repórter perguntou pra ele, vocês trouxeram o Luka Doncic pra ele ganhar experiência, tal, não sei o que. O cara falou assim, ganhar experiência não, meu. Ele é rotação do time. Se fosse pra ganhar experiência, ele tava no Real Madrid B. Então você vê o nível de jogador que esse garoto é. Ele tem uma questão física, né, de aguentar o jogo da NBA. 82 jogos no ano, você pode ver que ele já se machuca, ele fica fora de alguns jogos e tal. Talvez, se ele conseguir se manter fisicamente bem e for longevo na carreira dele, você pode ter certeza que vai ser um dos maiores jogadores da história da liga.
Será que a gente pode falar que esse Luka Doncic, que ele tá percorrendo um caminho diferente do caminho do Kobe? Tipo, ele é um cara que tem muito mais talento que o Kobe, então talvez ele não tenha acordado pra esse lance de treinar mais, se preparar mais.
Mas os relatos que se tem dele é que ele também é um... doente por treino e por melhorar, entendeu? Ele é um cara que não se conforma.
E é uma família de jogadores de basquete, tio.
E ele tem só que o Tec falou aquela relação do erro, né, que o Kobe tinha, que não se importa com o erro. Mas você ainda vê no Luka, na quadra, algumas atitudes em relação ao erro, que ele fica... Teve uma lance nesse dia que ele até rasgou a camiseta. Acho que foi contra o Lakers, inclusive. Contra o Lakers do LeBron.
Foi. Ficou com a camiseta rasgada, foi terminar o período.
mas às vezes eu acho que aí entra um pouco daquela coisa do talento mesmo, né? O cara sabe o quanto ele é bom, né?
Sim.
O quanto, às vezes, o cara não se perdoa, né? Alguns erros infantis.
E ele rasgou porque acho que ele errou o lance livre.
Isso, o lance livre. E talvez também tenha aquela pressão de um grande palco também, né? Porque É um jogo... Todo mundo que vai jogar contra o Lakers em Los Angeles sabe que é um jogo transmitido nacionalmente, o mundo inteiro assiste. Tem o LeBron, tem o Anthony Davis. Então, talvez... Essa carga emocional nele tenha feito ele se frustrar desse jeito.
Você sabe uma coisa que me chamou muito a atenção no Kobe Bryant? Assim, a gente, principalmente aqui no futebol tem muito isso. Às vezes a gente pega alguns depoimentos de ex-jogadores para falar dos jogadores da atualidade. Com exceção de alguns, a maioria tenta entrar numa de a gente era melhor. Acho que isso é muito comum, né? Na própria NBA tem muito isso, né? Quando começam, porque assim, gostando ou não do LeBron James, acho que isso não é nem a questão. Números, é difícil contestar números, né? O número dele é assustador, né? A produtividade dele, o legado que ele vai deixar, os pontos altos da carreira dele é um negócio assustador, assim como o do Kobe. O Kobe tem números assim, difíceis de bater, né? E quem tá batendo é o LeBron. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, assim, em algumas entrevistas que eu vi do Kobe aposentado, é o quanto ele tava enaltecendo essa geração nova, assim. Eu não peguei nenhuma entrevista dele falando assim, esses caras eram bons, mas a gente era melhor. Muito pelo contrário, eu vi algumas entrevistas de falar, cara, a gente tá tendo uma liga com muito jogador bom, assim, tem muito cara.
Cara, o time do All-Star esse ano, se for uma seleção dos Estados Unidos, é um baita de um time.
Não, imbatível.
E assim, eu vi ele muito admirado com os jogadores da liga, que é uma coisa que me admira ver um ex-atleta assim, colocando esses caras até, cara, esses caras são mais talentosos do que a gente. E o quanto ele era preocupado dessa liga ser boa, mesmo fora da quadra, que é um pouco o que você fala, Chico, de entender o jogo inteiro.
Sim. A paixão pelo jogo, né?
A paixão pelo jogo.
Ele quer ver o jogo dele sempre melhorando e evoluindo, né?
E o quanto isso é lamentável também, porque ele era um cara que ele tinha muito claro na cabeça dele em exercer uma função social para o esporte. De deixar um legado para jovens atletas, desde jogadores de basquete ou até atletas de outra modalidade. Né?
Agora eu quero levantar uma bola para vocês. Vocês acham que daqui 10 anos, como o Kobe vai ser lembrado? Como Kobe jogador, pelos títulos, pelos números, ou pelo, sei lá, se a gente pudesse resumir, pelo Mamba Mentality, pelo modo como ele, pelo que ele fez para chegar nesses títulos, nesse lugar que ele está hoje.
Só uma vírgula aí. Sabe uma coisa que eu achei interessante também? Numa entrevista, o cara perguntaram para ele, defina o Mamba Mentality com uma palavra. Ele falou curiosidade. A gente tem muito uma ideia dessa mentalidade dele como uma mentalidade agressiva, de resiliência, de superar. E a mentalidade dele era justamente o contrário, é de você explorar e buscar. E eu acho que talvez esse seja a principal lembrança que vão ter dele, assim, um cara que correu muito atrás para tentar ter proeficiência, assim. Pelo menos é a minha impressão. E ele já veio de uma geração que teve muito registro, né? Porque a gente é assim, Michael Jordan teve muito registro, mas qual que é o registro que a gente tem do Will Chamberlain?
Quase nada.
Do Bill Russell? Pouquíssimo. Se a gente trazer para nossa realidade, cara, a gente teve a Hortência aqui
tem
no Brasil.
Pouco registro, né?
Pouquíssimo registro. Vlamir Marques
foi um monstro de jogador.
Foi um monstro.
Na época dele, talvez ele fosse um dos melhores.
Bicampeão do mundo, diz que foi um monstro, jogava muito.
Não tem quase nada.
Né? E não tem quase nada, né? Então, eu acho que o Kobe ainda é privilegiado, porque ele tem... inclusive, o livro dele, o Márcio estava conversando comigo, né, perguntando do livro, eu acabei comprando o livro por e-book, né, pelo Kindle. E até falei para o Márcio, falei, cara, você que é fã de basquete, você tem que ter esse livro gráfico, assim, porque o livro foi escrito em parceria com um fotógrafo que acompanhou os 20 anos de carreira do Kobe. Então ele teve um cara que teve um fotógrafo e uma repórter, que é a Ramona, lá da ESPN, que foram pessoas que pegaram o Kobe garoto na liga e seguiram com ele até ele se aposentar. Então ele tem muita data, né? Tem muito registro de áudio, de vídeo, entrevistas, assim, quem se interessar. E ele tem uma contribuição gigante para quem pratica atividade física, esporte, basquete, né, inclusive.
Bom, para a gente finalizar aí a nossa conversa, vou retomar uma outra provocação que a gente fez antes de iniciar o programa, né? A gravação do podcast. O Kobe foi um cara que o grande legado dele foi essa questão da intensidade do treinamento, de buscar desgotar o tempo. Fazer um exercício, eu sei que é assim, eu não gosto desse tipo de exercício, mas pra gente fazer um exercício aqui. Se ele fosse um cara que treinasse no mesmo nível que os outros, será que ele chegaria onde ele chegou dentro da NBA? Será que ele teria o destaque que ele teve dentro da NBA?
Eu não sou um profundo conhecedor da NBA, né? Mas pela minha visão de vida, pelo que eu tenho de vivência no judô, eu creio que com a dedicação que ele teve, acho que não eu iria até além, não só no basquete, em qualquer atividade que ele quisesse dedicar, ou que ele se dedicou, ele teria sucesso. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava ouvindo o material é que o pessoal começou a comparar ele com um nerd, sabe? O cara é nerd, meu irmão, o cara é física. O cara esgota o assunto da física até... Tipo assim, o cara é um nerd de Star Wars, por exemplo. Aí quem assiste filme de Star Wars tem o nome dos personagens e tal. Esse cara que é nerd sabe até o nome de um planeta que não tá no filme, porque tá no livro, que faz parte da galáxia XYZ, etc. Então, assim, eu acho que quando a pessoa chega num nível tão grande de aprofundamento, ele tá na pirâmide, assim, ele tá no topo do topo, assim, ele é... o incomum entre os incomuns. Tipo, tem a galera que joga basquete bem, tem a galera que se dedica. Pô, esse cara tá acima dessa galera que se dedicou bastante. Eu acho que, inclusive, ele é o único que consegue se comparar, que a galera compara com o Michael Jordan nesse nível de treinamento. Né? Inclusive, tem até relatos que o Michael Jordan passou a respeitá-lo depois que ele percebeu que o Kobe treinava tanto quanto ele. Ou seja, pagava um preço tão alto quanto o preço que ele pagou. E o que fica claro pra mim é que, assim, poxa... Eu vejo highlights do LeBron, eu vejo highlights do Doncic, enfim. Eu vejo que esses caras têm um talento ali natural, sabe? E é bonito ver os caras jogarem. O Kobe eu não achava ele tão bonito, assim. Não, sei lá, não me agradava ver os movimentos dele. Mas o cara chegou. Eu acho que ele é a maior prova de que a determinação, meu irmão, a persistência vale tanto ou até muito mais do que o talento em si. Se o cara for talentoso e não tiver... o sangue frio, a cabeça de correr atrás, de querer pagar o preço, ele vai ficar na média. E um cara que não tem tanto talento pode ficar bem acima da média.
Tem uma história dele que o Teco não citou aqui, que o Choco pode me ajudar, o Teco também, o Hugo. Parece que ele teve uma primeira conversa, fizeram uma reunião, marcaram uma reunião, ele e Michael Jordan, e ele entrou na sala e falou assim, não preciso de conselho seu, não, eu vou ser melhor do que você. Você já escutou isso? Já ouviu essa história? Eu vi algum... algum lugar eu vi, passou esse papo, ele falou assim, não preciso de conselho seu, não, vou ser melhor.
Eu vi muito assim, uma coisa que até comentei com
o Chico. Ou eu tô viajando, mas eu lembro que eu li alguma coisa nesse sentido.
Eu vi uma das coisas que eu vi em relação dele com o Jordan. O Jordan era um modelo de inspiração para o Kobe tão forte que quando você começa a estudar muito a vida do Kobe Bryant, inevitavelmente na tua linha de pesquisa começa a aparecer nessa linha o Michael Jordan. De tão simbiótico, o Choco até usa essa palavra, a gente estava batendo pau, de tão simbiótico é a relação dos dois. Né? Tanto que depois o Jordan foi meio que um tutor do Kobe, né? Fora da quadra. E agora na cerimônia, né, que fizeram sobre o, né, a morte dele no Staples Center, o Jordan deu um depoimento lindo, ele chorou, que era uma coisa que é super difícil ver o Jordan quebrar assim, né, essa figura forte que ele tem, por conta do Kobe Bryant e tal. Mas uma das coisas que eu vi que eu achei muito interessante é que o Jordan na liga, ele era colocado num pedestal por todos os jogadores, né? Todo mundo falava assim, não, existem a gente, mas existe no Olimpo tá o Michael Jordan do lado dos deuses do Olimpo, O Jordan é um deus do basquete, né? Acho que tinha essa aura em volta dele. E o Kobe não via ele dessa maneira. Uma coisa que me chama... Mas ele não via ele dessa maneira, de uma forma desrespeitosa. Ele simplesmente falava, cara, meu, para com isso. Eu quero sair na porrada com esse cara porque eu quero que esse cara me entregue o melhor dele. Talvez volte até no começo, assim. Talvez esse seja a má interpretação que o Kobe tinha, sabe? Ele queria um enfrentamento, ele queria um confronto, porque ele sabia que a melhor versão do adversário ia obrigar ele a encontrar a melhor versão dele mesmo. Então, muitas vezes, esses trash talks de quadra, né? Tem até um trash talk que aparece deles no All-Star Game, que o Jordan fala, meu, vai devagar aí que eu vou pular, eu vou bater na tua costela. E o Kobe fala, meu, para com isso, você não vai fazer isso, para de bobeira e tal. Era o único jogador que conseguia ter uma relação horizontal com o Michael. E o Michael se ligou que não era falta de respeito isso, que era, na verdade, era muito pela admiração que ele tinha com o Michael. Ele falou, quero explorar essa convivência. E talvez isso tenha sido interpretado de um jeito diferente, assim. Mas eu não tinha ouvido dessa maneira. Não sei se o Choco sabe alguma coisa.
Eu, essa relação deles, assim, eu nunca... Dessa que foi citada aí, eu não me recordo, não. Mas a pergunta foi em relação a... Se ele não fosse tão dedicado, se ele não treinasse tanto, ele seria o jogador que ele foi. Muito provavelmente nenhum atleta fora de série seria. Se ele não tivesse algo a mais. Eu acredito muito nessa... E a gente tem várias narrativas dessa, né? Nesse século nosso aqui que a gente tá vivendo agora, entre vários esportes, né? Você pega o tênis, por exemplo, sempre teve a narrativa. Ah, o Federer é talento, o Nadal é transpiração, é suor. O Cristiano Ronaldo é uma máquina de treinar e não sei o quê, e o Messi é puro talento. Eu sou contra um pouco essa narrativa, porque você ser dedicado e saber que você tem que treinar mais que o outro para igualar ou superar ele, também é um talento. É claro, você pode ter uma facilidade física. Você vê, o Nadal é um monstro de forte fisicamente e tal. O Federer não é. Só que o Federer consegue se igualar pelo talento que ele tem, o jeito que ele bate na bola, o ritmo de jogo que ele tem. O Cristiano Ronaldo é um cara extremamente decisivo, é um cara que não desiste das bolas. O Messi tem hora que parece que não está no jogo, que está morto. Mas se você der 5 metros de espaço para o Messi, ele decide um jogo. E o Kobe, para mim, entra nessa categoria de jogador. Ele tem essa mentalidade. Ele sabia que para chegar onde ele queria, onde ele almejava, ultrapassar os caras que ele queria ultrapassar, ele tinha que se dedicar mais do que todo mundo. E isso eu também acho que é um talento.
Também suportar, né?
Suportar, pagar aquilo que o Hugo falou de pagar o preço.
E porque esse preço ele é pago, a gente tem, é muito louco algumas coisas, assim, né? Eu acho que tem dois entendimentos. Um, que eu acho que isso tem caído, a gente tem derrubado um pouco essa fantasia do cara que teve um toque abençoado e fez dele o astro do basquete. Eu acho que isso tem caído por terra. Eu acho que tem aparecido narrativas que defendem mais a razão. Fala, pô, esse cara treinou muito. Esse cara treinou muito. Esse cara se dedicou muito. Portanto, ele desenvolveu essa habilidade. Hoje é muito claro as horas que você precisa dedicar para você ter proeficiência. Então, se você dedicar 10 mil horas, que isso equivale a não sei quantos anos, você vai ser excelente numa determinada habilidade. Então, alguns mitos, eles são derrubados pela lógica, pela razão. Isso, graças a Deus, tem aumentado, porque isso acaba provocando as pessoas a entender e falar assim, cara, se você não trabalhar duro, não vai cair do céu. Então, eu acho sim que se o Kobe não tivesse se empenhado tanto, ele seria mediano. Talvez nem na liga ele teria.
Muito provavelmente, porque jogadores, né, nos Estados Unidos, garotos, magros, atléticos, com 2 metros de altura, você vai encontrar um em cada esquina.
Talvez nem na liga ele teria.
Exatamente.
E eu acho que hoje no esporte a gente tem muito isso. Assim, você pega alguns exemplos que você citou, o próprio LeBron James, ele perdeu... Eu não sei quantos quilos ele perdeu, mas esses caras eles têm pagado esse preço até para ter uma sobrevida na carreira. Fala, cara, eu quero jogar mais 5 anos, cara, vou ter que perder peso.
O LeBron perdeu, o LeBron já é um cara extremamente atlético forte. Quando ele saiu de Miami para voltar para Cleveland, ele perdeu em torno de, em libras, deve dar mais ou menos uns 12 quilos, a relação de libras mais ou menos. É, porque os médicos falaram para ele, ele tinha um problema sério de coluna em Miami. Ele jogou vários jogos com medicação e tal para conseguir suportar. E os médicos falaram para ele, se você quiser ter uma carreira longa, com essa lesão que você tá, você não vai durar. Se você quiser ter uma carreira longa, você tem que perder esse peso para suportar o seu estilo de jogo.
E ele perdeu.
Tanto é que o ano que ele foi, que ele saiu de Miami, o primeiro ano dele em Cleveland na volta, foi em 2015, se eu não me engano, que eles perderam o título pro Golden State, foi o ano que o LeBron James mais teve enterradas na vida, na carreira dele. Ele já estava ali com 30 anos... Então você vê que assim, ele é um cara que se programou para ter 20 anos de carreira. Ele está na 17ª temporada dele agora. Ele fala, eu tenho que ter 20 anos de carreira.
Você acha que ele vai conseguir ganhar o título com o Lakers?
Muito provavelmente.
Você acha possível isso?
Vejo porque o LeBron James, Tepe, os títulos dele sempre tiveram jogadores muito bons do lado dele. O Dwayne Wade, um Hall da Fama, enfim. O Kyrie Irving foi extremamente decisivo em 2016. Só que o LeBron James hoje, ele tem um jogador junto com ele, o Anthony Davis, que o LeBron nunca teve um jogador como o Anthony Davis do lado. Não que ele seja melhor que o Dwayne Wade, não é isso. Só que a característica que o Anthony Davis tem, o Anthony Davis é um dos poucos jogadores na liga que você pode falar, esse cara é imarcável. O Anthony Davis é um monstro de jogador.
E o Grego Louco? Show.
O Grego Louco é assim, não tem como falar do talento físico que esse cara é, né? Inclusive teve até uma polêmica ontem que o James Harden foi perguntado sobre o Antetokounmpo e o Harden falou, se eu tivesse 2,11 metros e só tivesse que correr a quadra e enterrar, eu não preciso de talento nenhum para fazer isso. Então foi essa polêmica que teve entre o Harden, porque o Harden é um cara de 1,95m, 1,96m e de uma habilidade totalmente fora da curva, né? O Antetokounmpo realmente, mas você tem que lembrar, se você pegar os grandes jogadores, LeBron, Michael Jordan, Magic Johnson talvez não, mas o Kobe, esses caras com 21, 22, 23 anos, que acho que a idade do Antetokounmpo, 23 para 24 anos, eles só usavam o físico deles para jogar. Sim. Pode olhar os lances do Michael Jordan.
Você
só vai achar highlight do Michael Jordan enterrando. Você não vai achar ele fazendo fadeaway, fazendo arremesso, fazendo jogadas... Você não vai achar. O LeBron James é a mesma coisa, entendeu? Só que o Grego é fisicamente, ninguém precisa falar o que aquilo é, que é um negócio totalmente fora do que a gente já viu. Um cara de 2,11 que corre como se tivesse 1,70m, é um negócio... entendeu? É um negócio fora da curva. A hora que esse cara aprender a ter visão de jogo, acrescentar o arremesso de fora de quadra, que é uma coisa que ele tem dificuldade ainda, mas que já está melhorando, né? O aproveitamento... dele do ano passado para esse foi de 27% para 35%, 34%. Então, você vê que ele está trabalhando nisso, de ano a ano ele vai melhorando. E é um cara obstinado com essa coisa de ser o melhor também. Se ele tiver essa mentalidade e conseguir se manter saudável, não vai ter o que...
Se manter saudável é um desafio.
O Choco, mas tem uma coisa que eu vejo no Giannis que ele precisa melhorar. O jogo, quando tá bom pra ele, cresce. Mas o jogo, quando tá ruim pra ele parece que ele fica com 1,75m.
Ele é bom no bom.
É, isso que eu ia falar. Tem um amigo meu que sempre falou isso pra mim. Ah, esse cara é bom no bom.
É bom, tá no bom.
Mas eu acho que isso também faz parte do processo. O LeBron era um pouco assim. Tanto é que teve uma época que chamavam o LeBron de amarelão. Que teve umas bolas que você tava acostumado a ver quem? Kobe, Tim Duncan, Michael Jordan. Chegar no final do jogo, ali nos últimos 3, 2 minutos do jogo... era bola na mão desses caras, isolava ele num canto da quadra, porque a NBA naquela época permitia isso. Hoje já é um pouco mais difícil você isolar um jogador, porque a regra permite que a defesa se aproxime, enfim. E você via, você se acostumou a ver esses jogadores decidindo as bolas. O LeBron tem um basquete totalmente diferente desses jogadores. O LeBron sempre vai tomar a melhor decisão. Se a melhor decisão for ele arremessar, ele vai fazer o arremesso. Se a melhor decisão for ele achar o Anthony Davis livre, ele vai pôr a bola no outro deles livre. É um estilo diferente de jogo. Aí falam que ele era amarelão. Isso não existe. Um cara que tem 5 títulos, 8 finais seguidas é amarelão? Você não pode chamar um cara desse de amarelão.
Então, Choco, cara, Até confesso que me desliguei um pouco do que vocês falaram agora, porque eu estava pensando no que você falou, né? Que ter a resiliência, né? Que é o que você falou do Cristiano Ronaldo, enfim, é um talento. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, então quem não tem esse tal de resiliência, fodeu, né? Tipo, o cara tá...
Basicamente é isso.
Então, e aí eu comecei a pensar que, cara, não é justo, né? E aí, enfim, sendo até um pouco redundante, a gente volta um pouco no que a gente conversou no podcast anterior, que você passa a ter esse talento, essa resiliência, quando você, de fato, faz algo que você gosta. Quando você sabe que, cara, eu vou estudar isso aqui durante 5, 10 horas e eu não vou cansar de estudar, né? Então, tipo assim, por que eu tô falando isso? Porque ficou até meio triste, né? Pô, então quer dizer que se você não tiver esse talento da resiliência, você tá fadado a não ser alguém grande? Não, acho que isso foi mais um recado pros ouvintes, né? Todos estamos fadados a sermos alguém na vida, alguém de sucesso. E isso fica muito mais fácil, essa tarefa fica muito mais tranquila quando você acha algo que realmente faça sentido para você. Porque você... É o que eu, na verdade, vivo um pouco isso hoje com a educação física e com o crossfit, né? Eu... Cara... Ah, eu tô lá pra academia para duas aulas. Brother, eu vou amarradão, porque é muito maneiro estar com as pessoas. Eu tô cumprindo minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável. E não sinto nenhum pesar com relação a isso. É agradável, entendeu? Então eu diria que, assim, se eu pudesse me pensar hoje, cara, tô um passo mais próximo de ser um cara resiliente na minha área. Tô, inclusive, até, sei lá, me desabafo aqui. Tô bem feliz de estar cada vez mais inserido na educação física.
Cara, eu acho que essa questão do você fazer o que você gosta e criar essa conexão, né? Uma paixão, que a coisa que te preenche ali dentro do teu coração é ver esse curta-metragem do Kobe que ganhou o Oscar, não, que é o Dear Basketball, né? O querido basquete.
Cara,
se você vê
esse texto...
Quando você lê o texto, você vê... Os caras tiveram muita sensibilidade na hora de fazer a animação, né? O desenho, porque o desenho se mistura com a criança Kobe e com o adulto em quadra. E é um vídeo, é um curta, né, de 5 minutos, né?
Nossa, nem isso, dura.
É uns 5 minutinhos, assim, tá no YouTube, você vai vendo o texto, dá pra achar esse curta no YouTube. Cara, é algo de você olhar e aquilo passa a fazer muito sentido pra você sobre a trajetória do Kobe, assim. É interessante porque eu não programei isso, mas eu li o livro e vi um monte de entrevista e deixei o vídeo por último. O Márcio tinha mandado o vídeo, falou, pô, dá uma olhada na animação. E aí eu deixei o vídeo por último, e quando eu vi, cara, aquilo pegou em mim, eu chorei, assim, que nem criança, porque eu falei, cara, é isso, né? O cara tinha uma relação de amor com o jogo de basquete, assim. A relação dele com o jogo de basquete era uma coisa absurda, né? Muito maneiro.
Parece que ele, nesse texto aí da carta, tipo, quando você lê o texto... É aquilo que você queria ter dito, queria ter falado, quando você parou de jogar, entendeu? Porra, é isso que eu queria ter falado, entendeu? Mas não achei as palavras, não achei o jeito.
É muito forte.
Mas é foda.
É muito forte.
Bom, isso aí, está terminando mais um podcast do CrossFit 98, episódio 24. Queria agradecer a presença de vocês. Choco, o que você tem feito da vida, além de assistir NBA, NBB?
O Hugo até falou essa coisa de achar o que dá prazer na vida, né? Eu sempre conversei muito com o Tec sobre isso. Uma época eu fui, né, professor de crossfit também, dei aula de crossfit. E quando eu saí, eu falei pro Tec, eu só consigo me identificar sendo técnico de basquete, cara. Não consigo fazer. Não é que eu não gostasse da aula, eu dava porque eu precisava da grana, enfim. E hoje eu tô muito, muito feliz com o que eu tô fazendo, cara. Porque eu sou técnico do... Agora, esse ano, eu fui pro basquete feminino. Que é um desafio gigante para mim, porque eu nunca tinha sido técnico de basquete feminino. Sou técnico do Sub-15 e Sub-17 de Santo André, que tem uma tradição gigante no basquete feminino no país inteiro, respeitado no país inteiro. Sou assistente técnico do time adulto, sou responsável pela defesa do time adulto, que inclusive dia 8 agora, fica até o convite aqui, dia 8 de março, um domingo, às 3 da tarde, na TV Cultura, vai ser a nossa estreia na Liga Nacional contra o time do Ituano. E vai ser um jogo transmitido em TV aberta, bem bacana. E no dia 8 de abril vai ser a reinauguração do ginásio Laís Helena. E vai ser um jogo nosso também, né, na reinauguração desse ginásio. Então, fica o convite aqui. E é isso. Sou técnico de basquete 24 horas por dia.
Legal, agradecer aí a presença de todos. Queria pedir, agradecer também a plateia que está aqui nos acompanhando. Salve de palmas, plateia. Plateia bonita, cheia aqui, meninos e meninas. Olha, se agradecer, voltem sempre, viu? É, são muito bem-vindos. Queria salva de palmas, plateia, ouviu a salva de palmas deles? Olha lá, olha a contadinha que assistiu a gente aqui. É isso aí, então a gente volta a qualquer momento, a qualquer horário. Vamos esperar aí o próximo podcast. Ainda não tem um tema, né, Teco?
A gente vai a gente tá discutindo aí. É, mas provavelmente vai ser algo ligado a esse legado, que os aconselhamentos que um atleta aposentado pode dar a um atleta novo. Acho que é um...
Bacana.
É uma mentoria, né?
Esse feedback da experiência é algo bem interessante. A gente está preparando isso daí. Fiquem ligados, a gente vai avisando a galera nas redes sociais.
É isso aí, galera. Valeu, um abraço, tchau.